programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 5 do podcast It's Time por www.mmabrasil.com.br, podcast sobre artes marciais mistas e artes marciais em geral, que chega toda segunda-feira às 9 da noite, 9 e pouquinho, 9 e 10, 9 e 15, e pinga no seu feed e fica disponível no site da Central 3 a partir da terça-feira, meio-dia. Estamos já ao vivo aqui para essa edição na segunda-feira, direto dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Leandro e a mim me acompanham na mesa de som mais uma vez. E quem me acompanha diretamente dos estúdios em Bangu, da base de campanha do segundo turno da eleição no Rio de Janeiro, é Diego Tintin. Fala, Tintin, tudo bem?
Boa noite, Bruno. Boa noite a mim. Boa noite, nosso convidado. Boa noite, galera que está nos ouvindo ao vivo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo a versão gravada após. Tivemos aí a nossa grande festa da democracia, né, Brunão?
Ah, que baita mentira, né?
Aquela coisa linda de sempre, boca de urna, papel jogado no chão, aquela escola que você estudou quando tinha 8 anos de idade, chega lá, tá a mesma cartolina lá no mural ainda.
Exatamente, aquele desenho maldito que você fez na mesa, arrancando um pedaço da mesa e rasurou com uma caneta e com estilete, né?
Palavrão. Aquelas cadeiras pintadas com aquele corretivo atrás, né? Branco.
Exatamente. Bacana. Boas memórias. Grande
felicidade. A festa da democracia sempre trazendo grandes lembranças pra gente.
E a lei seca vigorou aí no Rio de Janeiro, Tintin, na eleição?
Cara, não é uma lei que pegou, né? Digamos assim, que aqui no nosso país a gente vai ficar. Umas leis como que pegam ou que não pegam.
Em Bangu dá pra dizer que não pegou nada essa lei.
É, exatamente. Bangu já não pega muito, né? Já não costuma pegar muito. Então, assim, o Brasil é um país que as pessoas que têm que cumprir a lei, elas decidem se aquela lei vale ou não vale, né? Então, uma lei que proíbe as pessoas de beber cerveja dificilmente vai entrar nesse rol das que as pessoas aceitam cumpri-la, né?
Importante observação para começar o programa. Importante observação também.
Bruno, o aniversário do Guanabara não está em vigor, né? Só para deixar a galera informada aí.
Produzindo muitas cenas lamentáveis ainda, né, gente?
Você já recebeu no WhatsApp algum vídeo do aniversário do Guanabara?
Algum, não é possível. Você não recebeu, você está atrasado nas atualidades da sociedade. Quem não está atrasado está online para fazer sua primeira participação conosco hoje, diretamente do imenso interior de São Paulo, do interior paulista do estado de São Paulo, é o editor do Olimpo MMA e colunista do MMA Brasil, Gabriel Carvalho, o Biel. Tudo bem, Biel? Boa noite.
Oh, boa noite aí, Bruno, boa noite, Tintin, boa noite pro nosso convidado aí, sempre uma honra aí participar do podcast aí do MMA Brasil, parabenizar também o Tintin já, 3 eleições sem fazer boca de urna, né, Tintin?
Tô em processo de aquele reabilitação. Período que você não pode ser pego pela segunda vez, né?
Então... 5 anos pra zerar a ficha criminal, né, Tintin? Então vamos exatamente, dar uma
esperar. Não bater a reincidência, né?
Exatamente. Bacana, Tintin, então, importante. Diga, Biel.
E já que você relevou o fato aí que eu sou do interior, vale lembrar aí que o Guarani está rumo ao título da Série C, vai ser o primeiro clube brasileiro a ser campeão da Série A, da B e da C. Semana que vem, Guarani Boa Esporte em Minas. O Guarani vai vencer esse título em Minas.
Teve isso no Trivela, Leandro e a mim? Teve isso no Trivela? O pessoal chegou a comentar? Guarani do Esporte Clube?
Falamos do Guarani na semana passada, o que o Fumagalli conseguiu fazer mas a gente recebeu reclamações do pessoal do ABC, porque tudo depende do ponto de vista, né? O pessoal do ABC foi
um absurdo.
Que perdeu, exatamente.
Foi um absurdo. Exatamente.
Ah, mas o nosso Flusão não ganhou a B, não, cara? Como é que subiu da B?
Vamos parar. Você tem um som aí de ringue, de gongo batendo? Vai começar o clubismo já essas horas, a gente vai tarde isso daqui hoje. Você que gosta de futebol, fique ligado. Toda segunda-feira, 8 da noite, aqui na Central 3, o podcast da Trivela. E também tem outros programas da casa com esse conteúdo futebolístico que eu recomendo sempre. Acessem a programação da Central 3, central3.com.br. Bem, clubismo feito do Bial, vamos à apresentação do nosso convidado. Hoje, mais um colaborador presente aqui nos nossos estúdios, mais um colaborador que participa da campanha do Apoia-se do MMA Brasil, que ajuda a manter e ampliar o site. Se você quiser conhecer a campanha, os benefícios, você entra no nosso site, mmabrasil.com.br, clica naquele banner laranja que tem lá em cima da página e conhece o nosso projeto. E esse colaborador não é aqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro, mas hoje vive aqui entre nós, na capital de São Paulo, nessa organizada capital paulista. Luiz Guilherme Mourão, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Central 3, ao podcast It's Time. Um prazer a sua presença, muito obrigado por ser um colaborador nosso e ouvinte e leitor de longa data. Uma boa noite para você, bom programa e sinta-se em casa.
Boa noite, obrigado Bruno. Fala Pitintim, fala Biel. Acho que é um prazer enorme meu estar participando desse podcast. Cara, sou ouvinte já há séculos aí, né? E também leitor assíduo do site, né? Admirador do Alexandre Matos. Então é um prazer meu estar aqui.
Alexandre Matos, que não está presente hoje, ele ficou dormindo em casa, né, Tintim? Uma vergonha, perdeu a hora do programa. É. Tô brincando aí, vou acabar com a imagem do Alexandre.
Calçou o chinelinho, né, ultimamente. O
Alexandre está fazendo hora extra no trabalho, justificando o seu altíssimo salário.
Vamos petando
um pouquinho lá no trabalho. Deve estar ouvindo o podcast no trabalho, isso sim que ele está fazendo, ouvindo ao vivo. Um abraço pro Ale. Bem, Luiz, antes de a gente começar a falar das matérias da semana aqui, fazer nosso tema de hoje, que é uma super prévia do mês de novembro, esse mês insano para o mundo das artes marciais mistas, quero que você fale um pouco de você. Quando você começou a acompanhar primeiro o esporte, né, o mundo das lutas? Quando foi sua introdução ao mundo das lutas e ao MMA especificamente? E como você conheceu o MMA Brasil e o site, desde quando você acompanha?
Sim, eu sempre gostei de MMA, acho que desde o... Tipo assim, acompanhava de longe quando surgiu o UFC, lá os primórdios, né, do MMA e VC. Acompanhava de longe, comecei a acompanhar mais na época do Pride. Eu acho que eu costumo falar que a minha primeira lembrança de MMA foi uma luta que me marcou, que eu vi, foi do Fedor contra o Arona pelo Rings, né, acho que...
Baita lembrança,
também porque o Arona sempre foi sempre foi um ídolo meu, né, sempre gostei muito do Arona, uma pena ele ter parado tão cedo, né.
Tintim que diz que o Fedor ganhou mesmo essa luta do Arona, que não foi roubado, né, Tintim?
Foi garfo.
Foi um garfo.
Essa luta que não valia soco no Ground and Pound, né?
Não valia soco no Ground and Pound.
Regras,
de repente fosse um regulamento mais atual, a superioridade do Arona poderia ter sido bem maior ainda.
Exatamente.
Verdade. E também sempre acompanho o MMA Brasil, acho que, vamos lá, desde 2010, 2011, né? Acho que, como muitos, né, achei e vi o Google, né?
Grande Google, amigo de todos.
Buscando algumas informações sobre evento, prévias, né? E acho que desde então não parei mais. E é um prazer ser leitor e ser contribuinte aí do MMA Brasil.
Pô, o prazer é nosso aí, obrigado. Baita memória, tá vendo? Que mais, nossa audiência e nossos leitores são qualificados, Tintim, às vezes mais que nós mesmos, né? Isso que eu fico feliz de trazer a pessoa aqui.
Com toda certeza.
Pra ajudar a fazer a transmissão com a gente. O Luiz vai participar com a gente hoje. E esse é mais um dos benefícios. Se você é colaborador, você participa aqui com a gente do programa, do nosso grupo de WhatsApp. Eu não sou de São Paulo, como é que eu vou participar? Que nem, por exemplo, o Bruno Costa veio aqui, hoje o Luiz. Você pode participar por Skype, que nem Tintim e Biel estão fazendo hoje, então é uma questão de rotatividade entre os colaboradores. O ideal, até o programa 400 do It's Time, nós vamos trazer todos os colaboradores aqui, né, Tintim? Essa é a meta. Pessoal, vamos entrar para falar da semana. Antes de falar do tema específico dessa edição, que é o grande review da semana, do mês de novembro, no mundo do MMA, eu quero fazer o review da semana no site, rapidinho, né? Tem um pessoal até que comentou, pô, já li o site, tem que ver as matérias no podcast, só pra quem não teve tempo, teve, só quero dar um destaque aqui de uma matéria dessa semana no site, que é muito interessante, que foi uma do MMA além do UFC, matéria feita pelo nosso queridíssimo João Gabriel Gelli. Teve contribuição de Gabriel Carvalho ou não teve nessa matéria, Biel?
Não, na verdade eu tinha um texto pronto pra falar só sobre o Smash Fight que ia rolar, só que aí no dia do evento eu descobri que um monte de luta que ia praticamente todas as lutas que eu falei tinham caído ou tinham tido alguma alteração. Eu preferi não publicar, né? Até porque essa informação está ultrapassada.
É bacana que te boicotaram, então, a sua prévia. Isso você está dizendo. O Smash Fight, que aconteceu na última sexta-feira, foi uma matéria aqui que eu estou mencionando. É o MMA além do UFC. RFA 45 e Smash Fight 4 movimentam a semana, o fim de semana, no caso. Foram os dois eventos que bombaram aí no fim de semana do Mundo das Artes Marciais. O RFA é o evento do Ed Soares, né? O evento o RFA, que acontece nos Estados Unidos e sempre revela nomes muito bacanas pro UFC. Teve transmissão do Esporte Interativo Max. Foi na sexta-feira, e na sexta-feira também o Smash Fight 4. Teve o Nazareno Malegari, o Bruno Crocópio, o pessoal que passou pelo TUF. Teve o Rodrigo Cavalheiro com o Daniel Caporossi também lutando. Valendo o título dos meio médios. E você acompanha, eu não vou falar muito sobre esses eventos, você acompanha o review de o que aconteceu nesses eventos na coluna do João na semana que vem. Toda sexta-feira o João Gabriel já faz a coluna do MMA além do UFC, que não só traz as chamadas das principais lutas que virão dos eventos menores, como traz um review do que aconteceu na última semana. Então nessa semana você vê um review do que aconteceu no ONE UFC, na semana retrasada, no que aconteceu no WSOF 33, na luta do David Branch contra o Vini Magalhães. Então você acompanha dos eventos russos, que o João gosta de todos, do Legacy, enfim. Você acompanha toda sexta-feira essa coluna do MMA além do UFC. Você quer fazer algum pitaco, Biel, sobre o Smash Fight? Que você chegou a acompanhar alguma coisa ou fica para a coluna do João?
Só corrigindo aí que, na verdade, essas duas lutas que você falou tiveram modificações, né? O Bruno Crocópio, ele não bateu o peso por 5 quilos, ele foi substituído pelo grande José Carlos Metal, que aí o Nazareno venceu com tranquilidade até a luta. E o Daniel Caporossi, não sei o que rolou, aí ele deu espaço pro Lincoln Big Head enfrentar o Cavaleiro. O Cavaleiro também venceu.
Famoso sem cabeção, né?
É, famoso cabeção. Só que aí versão americanizada. Também o Cavaleiro venceu sem maiores problemas. E vai lembrar que o RFA, no ano que vem, ele vai fazer uma fusão com o Legacy, com o Legacy e vai se tornar o LFA.
LFA, né?
LFA.
Isso, perfeito. Que são os dois dos maiores eventos abaixo aí do radar do UFC, que o UFC absorve talentos para... que revelam talentos para o UFC, na verdade. São as divisões de base, como seriam do UFC, o RFA e o Legacy. Eu vi uma das lutas, eu não vou dar spoiler aqui, mas um dos vencedores das lutas principais até falou: olha, tô pronto pro UFC, pode. O técnico falou, pode levar ele, Dana White, tá aqui te esperando. Então são eventos que servem pra isso mesmo. E como é
o
Jungle Fight.
O Bragantino no futebol, né?
Coitado, o grande Braga. A Bragança Paulista, que Tintin é louco pra provar a linguiça de Bragança Paulista, né, Tintin? É uma iguaria.
Opa!
Particular da
o
região.
Dia. O dia consigo realizar. Mano.
Exatamente. Está como metas da vida a serem cumpridas. Pessoal, vamos falar do que interessa. Vamos falar do review do mês de novembro. Alexandre Matos publicou um guia para o fã de MMA não se perder nas atrações de novembro no site, que traz um review de tudo que vai acontecer do UFC Nova York até eventos menores. E eu quero começar repassando primeiro alguns destaques da luta dos eventos menores, né? Antes da gente falar do UFC, tanto do fim de semana quanto dos que virão do mês de novembro, vamos rapidinho passar pelos eventos menores, por favor, ao som da trilha do Pride Fighting Championship. Manda a bala, Andremi. O maior rival atualmente do UFC, hoje na concorrência pelo público, é o Bellator, evento da Viacom, que chega com a sua, vai chegar com a sua edição 163 já no dia 4, que terá um baita e aguardado desafio entre o Phil Davis, ex-UFC, né, ex-ranqueado, acho, número 4 do UFC, contra o atual campeão meio pesado, o Leon McGarry, o inglês Leon McGarry, de ótimas atuações dentro do Bellator. O Bellator que ainda vai trazer Andrei Koreshkov na semana seguinte contra Douglas Lima numa revanche, né? O Koreshkov tirou o cinturão do Douglas Lima lá no Bellator 1-5. Gabriel Carvalho vai buscar pra mim qual Bellator que ele tirou.
1-4-0.
E no 164 tentará recuperar um evento que vai acontecer em Israel, inclusive. E lá no dia 19, acho que é a luta mais aguardada do mês dentro do Bellator, que é o Michael Chandler colocando seu cinturão dos leves na categoria mais interessante da organização, em jogo contra o ex-campeão do UFC, Ben Henderson, né? Após uma vitória do Ben Henderson muito estranha contra o Pitbull, que não convenceu ninguém, mas enfim, é o desafiante aí do Michael Chandler, e por todo o histórico dele, não dá pra dizer que ele não é legítimo. Vamos deixar uma outra pra cada um de vocês sobre essas aqui. Bem, eu vou deixar o nosso convidado escolher entre duas lutas que vão sobrar, e vou dar pro Tintin de cara aqui, Leon McGarry contra Phil Davis, que é a primeira da conta, Tintin. O McGarry vem se demonstrando um bom nome do meio pesado no Bellator, né? Desde que ele apareceu, faz lutas muito interessantes, mostra um arsenal tanto no chão como em pé variado, e vai enfrentar com certeza o maior desafio da carreira agora, o Phil Davis. O ex-UFC é favorito, Tintin? O que você espera dessa luta?
Acredito que seja favorito, sim, porque a grande força que o McGarry mostrou até agora no Bellator foi jogando de guarda ou qualquer posição no chão. Ele é um ótimo guardeiro, ele tem um repertório, como você falou, de finalizações e passagem de guarda, raspagem bem variado. Só que a gente já viu o Phil Davis pegar lutadores que tenham esse tipo de qualidade acentuada e se sair muito bem, né? É um estilo que casa bem para o jogo do Phil Davis. Ele controla bem a luta em pé, ele tem uma envergadura muito boa, uns golpes alinhados bem colocados, né? Quando ele costuma se complicar mais quando ele pega lutadores muito agressivos que tiram espaço dele para trabalhar. Mas quando ele, como o McGarry, não é muito desse estilo também, de para cima, é como, por exemplo, o Anthony Johnson fez com ele, eu acho que ele consegue controlar a distância com a envergadura dele. Caso necessite levar a luta para o chão, ele tem experiência e qualidade também no jogo de solo suficiente para evitar que o McGarry o raspe ou o finalize. Então, eu, minhas fichas aqui vão para o Phil Davis, apesar do grande momento do inglês.
Ele tem um jogo de grappling defensivo muito interessante contra a finalização, Phil Davis, né?
Então, até ofensivo. Tudo bem que acho difícil que ele consiga colocar em jogo contra o McGarry, mas é um finalizador muito bom também, o Phil Davis.
Quer fazer algum comentário, Luiz?
Não, eu acho que eu acho que o Phil Davis vai manter a luta em pé e vai derrubar talvez no final dos rounds. Eu acho que ele não vai ser burro de entrar na guarda do...
não vai querer dar muito tempo, né, Luiz?
Isso, exatamente. Eu acho que ele não tem um jogo forte em pé, mas tem um jogo desse melhor do que o inglês. Eu acho que ele vai manter a luta em pé.
Bem, eu também acompanho aí o voto dos senhores, eu acho que o Davis favorito, mas de longe não dá pra desprezar o Leon McGarry, né, por tudo que ele já mostrou na categoria. E dentro da organização também. Andrei Korestkov e Douglas Lima, Gabriel Carvalho, você acha que o Douglas retoma o cinturão, né? O Korestkov que aplicou também um passeio pra cima do Byron Henderson, né, mas aí já bem menor que ele. Em todo caso, uma luta muito interessante. Não sei se dá pra chamar de zebra a derrota dele pro Korestkov, apesar de pouca gente esperar. Agora o Korestkov tem apresentando um nível muito, muito legal, principalmente na trocação. Dá pro Douglas retomar esse cinturão? Ele é favorito? O que você acha, Biel?
Eu não acho que ele é o favorito, mas ele tem boas chances, né? Na primeira vez que eles lutaram, o Douglas estava com mais de um ano de inatividade e provavelmente sentiu o peso, e aí o Korestkov conseguiu aplicar o jogo dele. E eu quero muito ver o andar dessa luta, se o Douglas conseguir manter a luta em pé. Eu acho que, como o Korestkov já usou a estratégia de derrubar uma vez e deu certo, acho que ele vai tentar de novo. Mas se o Douglas conseguir manter essa luta em pé, vai ser bem interessante. Mas a minha aposta é que o Korestkov mantém esse cinturão. E aí, ano que vem, defenda aí contra o Rory McDonald, que pra mim já é uma das lutas, assim, que eu tô mais esperando pra 2017, é Andrei Korestkov versus Rory McDonald.
Você não acha que, pelo que o Korestkov apresentou, um nível de trocação legal contra o Ben Henderson, isso pode ser um indicativo que ele vai apresentar uma trocação contra o Douglas Lima? Ou, tendo inteligência de luta, não é pra arriscar muito trocar com o Douglas?
Então, é que tem aquela coisa, né, do time que tá ganhando não se mexe, né? Tipo, como ele já usou essa estratégia na primeira luta, a minha aposta é que ele vai usar novamente. E, por exemplo, o Douglas Lima também na última luta contra o Paul Daley também era um cara, um trocador assim de alto nível, o Douglas Lima ganhou dele na trocação. Então acho que é um pouco perigoso querer trocar com o Douglas Lima. Então acho que pro Koleshkov é mais seguro tentar levar essa luta pro solo.
É, não tem por que sair, né? Ele foi muito bem na trocação contra o Ben Henderson, mas o Ben Henderson estava muito menor que ele na luta. Tintin, Luiz, querem fazer algum complemento? Bem, o Luiz olha pra mim com uma cara de não, Tintin, eu não tô olhando sua cara.
Tintin. A gente pode seguir, de boa, de boa.
Tranquilo, então eu vou seguir aqui para o Luiz. Ficou como um convidado, fomos bonzinhos, ele ficou com a luta principal aqui, mais interessante do pra mim, pelo menos, do Bellator, que é o duelo do Ben Henderson contra o Michael Chandler. É, Luiz Guilherme, que bela encrenca aí pro Michael Chandler pegar um desafiante desse. Agora o Ben Henderson não tem impressionado muito o que ele tem feito, né? O que você espera dessa luta?
É, exatamente, acho que o Ben Henderson no Bellator não mostrou ainda o que veio, né? Ele foi dominado pelo Koleshkov, depois estava perdendo a luta pro Pitbull. E
teve apertado, né? Mas ele perdeu aquele primeiro round.
Exatamente, e a luta não tava, né, vamos dizer, a feição dele. E eu tô muito curioso para essa luta, eu acho que, pô, quem conhece o Chandler, né, viu as guerras dele com o Ed Alvarez, admira esse lutador, e eu acho que é uma luta difícil pro Ben Henderson. Se ele não virar a chave, né, não voltar a ser o Ben Henderson lá com aquele ritmo que ele tinha quando foi campeão, até nas últimas lutas lá no meio médio mesmo, eu acho que o Michael Chandler fica favorito, talvez, não acho que não vai ter nocaute nessa luta, talvez uma vitória por decisão dominante seja o que pode acontecer.
É, eu acho o seguinte, que o Michael Chandler vai propor um desafio diferente pro Ben Henderson do que o Patrick, do que o Pitbull colocou, né? Porque o Pitbull era muito menor que o Ben Henderson, ele teve que ir pro infight de bater, sair, usar chutes na perna. Eu acho que o Michael Chandler não vai muito por esse caminho. Eu tô muito curioso para ver o jogo de grappling nessa luta, né? Como o Michael Chandler vai fazer a pressão de wrestler dele em cima do Ben Henderson, que tem um wrestling muito bom, ofensivo e defensivo. Eu acho que essa luta pode acabar por os wrestlers se anulando e acabar descambando para uma potencial pancadaria, o que me agradaria bastante.
É, exatamente, aquela velha luta de wrestler, né, terminando em pé, né? Acho que talvez o que aconteça nessa luta.
É, e não são dois wrestlers daqueles tipo Rampage, Tito, Dan Henderson, que só tem um overhand de mão direita. São dois caras que têm uma base de wrestling forte, mas sabem lutar legal. Então, me encanta muito a expectativa para essa luta. Diego Tintin, te anima também essa luta, com certeza deve te animar. Você acha que deve sair uma pancadaria em pé ou vai ficar uma disputa de grappling na grade muito interessante?
Ah, com certeza anima, né? A esperança é que o Ben Henderson consiga encontrar o melhor momento dele também, né? Porque nas últimas lutas ele não se apresentou no nível que a gente estava acostumado a ver. Teve a luta com o Pitbull, que você comentou que acabou, né, com a contusão do Patrício, não foi o que a gente esperava. Teve a surra que ele levou do Koleshkov, né? Tem toda o argumento de que ele é muito menor e tal, mas foi uma surra, independente disso. E já antes do UFC, ele já não vinha nas melhores atuações da carreira dele. Então, se ele se mantiver esse ritmo, né, se ele confirmar essa decadência física e técnica que ele vem apresentando, o Chandler é bem favorito no combate, né? Tá um lutador que está em plena forma, tem feito nas últimas lutas apresentações condizentes com os melhores dias dele. Mas se o Ben Henderson conseguir tirar ali da cartola ali uma grande apresentação, a gente pode ter sim esse duelo que você falou aí, uma pancadaria nata e candidato até a luta do ano. Embora No tudo esteja um pouco com o pé atrás com o Ben Henderson atualmente.
É, eu também estou um pouquinho assim de pé atrás, mas eu não tenho dúvida nenhuma que será uma grande luta. Espero que não tenha alguma lesão que nem foi do Pitbull ou algo assim. Eu espero 5 rounds muito animados nessa luta, menos que isso ficarei decepcionado. Senhores, ainda sobre esses eventos diversos do UFC aqui, digamos, que então são de segundo escalão, tem uma série de lutas interessantes. Tem lutas interessantes no ONE FC, lá na Ásia, no Invicta. Dentro do Bellator temos Michael Page, né, lutando. Tem uma série de outras lutas que mereceriam algum destaque nosso, mas novembro está um mês muito recheado. Então, você quiser dar um pulinho no site, ver esse guia que o Alexandre fez, e lá você vai se informar um pouquinho melhor. Porque, sem mais delongas, eu já preciso pular para o UFC, porque o mês de novembro do UFC vai ser o caos completo. Um abraço para Rômulo Mendonça, esse monstro da narração, de qual o Alexandre Matos é fã incondicional desse grande super narrador. Super fã de Romulo Mendonça, esse monstro da narração. Leandro Yamin, por favor, fez depende da banda Steam. Ultimate, deu um mesinho de férias pra gente, mas volta com tudo, pancada atrás de pancada. Quem respirou, respirou, quem não respirou, não respira mais. As férias acabaram e no fim de semana já temos um baita evento do UFC no dia 5 de novembro na Ciudad de México, México City, diretamente de quantos mil metros de altura? 2, 3 mil metros de altura?
2 mil.
Estou buscando aqui, 2 mil. É o famoso ar rarefeito, né? Que todos os times de futebol usam como desculpa. Para ter Rafael dos Anjos contra Tony Ferguson, El Cucuy, uma baita luta principal no The Ultimate Fighting Latin American 3, a finale. Bem, vamos subir um pouquinho no card aqui. Posso fazer alguns destaques? Aliás, a gente está fazendo ao contrário, né, gente? Estamos começando do principal para não deixar faltar nada. Vamos falar logo de Rafael dos Anjos contra Tony Ferguson. Rafael dos Anjos, né, ex-campeão, perdeu para o Ed Álvares sua cinta na última luta, como todos sabem, e vai enfrentar o Ferguson. Eles já se enfrentaram, estou aqui buscando a maravilhosa data da luta. Agora sim, é uma luta que você acha que é o suficiente para o Rafael ganhar essa luta para voltar como contender, ou Tintin? Ou antes de falar se ele é favorito ou não, você acha que é uma luta que acredita ele a voltar na disputa pelo título? Ou é um adversário que não é tudo isso?
Ah, um adversário que é tudo isso, sim. O Ferguson vem de 9 vitórias, né? Seguidas, se não me engano. Só que assim, tem o Numan Gumarov também no bolo, né? Então não dá pra garantir que o vencedor dessa luta, o Rafael ou o Tony Ferguson, já vão disputar o cinturão, porque tem o Numan Gumarov também na parada. É um cara que jamais perdeu no UFC, já ganhou do Rafael, inclusive. Mas, enfim, a luta promete. A luta de dois atletas incansáveis, dois atletas que são bem completos, né? Um começou na trocação e adquiriu um nível de grappling surpreendente, o outro, ao contrário, começou no grappling, era um competidor de jiu-jitsu muito bom e adquiriu um nível de trocação surpreendente para um cara que não tinha, né? Que foi pegando depois já de lutador profissional, né? Esse aspecto do jogo. Me preocupa um pouco essa saída do Rafael da equipe, né? Saiu da equipe muito grande, parece que abriu a própria equipe dele, está treinando com uma galera que talvez não seja do mesmo nível, né, de competição, que não esteja no mesmo nível profissional que ele. Então é um pouco preocupante, espero que dê tudo certo, que ele tenha feito a melhor decisão para a carreira dele. E torço bastante que essa luta cumpra as expectativas, porque os dois lutadores são lutadores excepcionais, são lutadores que dificilmente fazem luta que não seja excepcional, né? Se pegar aí todas as últimas do Rafael e do Tony Ferguson, são lutas que a gente assiste sentado na beira do sofá.
Eu falei bobagem aqui, eu confundi com o Edson Barbosa, o Rafael dos Anjos não se enfrentaram, o Tony Ferguson e o Rafael não se enfrentaram. Agora, Biel, dando continuidade no que o Tintin falou, sem entrar na questão da troca de equipe, que eu vou passar as perguntas para o Luiz, sobre a mudança de equipe que ele anunciou, eu acho que é uma luta que vale muito, é finalmente a chance que o Tony Ferguson tem de se acreditar uma luta pelo título, né? Ele que já venceu em 9 lutas seguidas, que é uma quantidade surreal, só nos leves do UFC mesmo, para não valer cinturão isso ainda, e ele vai chegar agora para pegar o ex-campeão, que acabou de vir de uma derrota, então, uma luta pelo título, então, tanto é um grande desafio, como o Tintin disse, para o Rafael, como para o Tony Ferguson também. Se ele ganhar do Rafael, ele fica indiscutivelmente na fila. Você concorda comigo, Biel?
Eu concordo, só que eu acho que ele ainda vai ficar atrás do Khabib, né? Porque o Khabib já está meio que sendo sacaneado pelo UFC, né? Por toda essa história do UFC 205 e tal. Então acho que ele ainda fica atrás, mas com aquela probabilidade de lutar, sei lá, no segundo semestre de 2017 pelo cinturão. E eu acho que realmente é uma luta que deixa ele próximo, mas eu acho que deve acontecer que ele vai voltar pro fim da fila, né? Mas não dá pra duvidar dele. É um lutador muito duro, tem totais chances de vencer.
É, agora, assim, você falou que ele foi sacaneado, mas ele também se sacaneou um pouco, né? Ele se machucou algumas vezes, né? Ele tem alguns problemas crônicos, até o Khabib Nurmagomedov. Então, agora que ele é um desafiante que tá na fila faz alguns, quase, dá pra falar anos já, né? Que se fala ele como um desafiante, isso eu não tenho dúvida. E você acha uma luta boa pro Rafael, um casamento de estilos, Bel?
Eu acho que sim, porque o Rafael, ele é um striker, assim, muito potente, né? E o Ferguson é um cara que ele dá bastante brecha. Então acho que esse é o principal ponto que deve desequilibrar a favor do Rafael nessa luta. É que eu acho que às vezes o Ferguson ele dá algumas brechas, apesar de ter um queixo duro. Acho que o Rafael tem boas chances por causa disso aí.
Luiz, te colocando um pouco na conversa aqui, essa questão de mudança de equipe, né? O Rafael anunciou que não está mais treinando com o Rafael Cordeiro lá na Califórnia, que foi o cara que moldou ele, né? Transformou ele de um lutador. É difícil colocar só para ele, apesar de ele ser um grande treinador de Muay Thai, o mérito dessa mudança dele, porque ele treinou muito tempo na Evolve também, lá em Singapura, e na região é muito forte o Muay Thai também, então com certeza ele aprendeu muito lá também. Agora que quem moldou ele era o head coach dele, é o Rafael Cordeiro, e depois de um tempo, ele e depois até de perder o cinturão, conquistar e perder, ele anuncia a saída da academia. Como você vê essa saída? Tem muita gente que critica, fala, olha, mas é o cara que te moldou, ficou esse tempo todo. E o Rafael gosta desse projeto, o Rafael Cordeiro gosta desse projeto a longo prazo, para os lutadores dele. Você não acha que tinha que ser muito mais natural, encarado naturalmente essas mudanças de academia? Por que você acha que é uma resistência tão grande do público quando um lutador muda de academia? E se você acha que é o caminho certo para ele também, tem isso também. De repente ele está mudando, é legal mudar, mas será que essa era a hora de mudar também para o Rafael?
Então, eu concordo com o seu ponto, tá? Eu acho que tem que ser mais encarado mais naturalmente a troca de equipe pelos lutadores, né? Eu acho que conforme for crescendo o MMA, isso eu acho que é um fato que vai mudar. Em relação à mudança dele, eu fiquei com uma pulga atrás na orelha, né? Eu acho que se ele chegasse, anunciasse que tá saindo da Kings pra ir treinar com o Greg Jackson, porque ele entende que o Greg Jackson vai poder moldar o jogo dele na parte tática, pô, eu bateria palmas. Mas, pelo que eu li, né, tive acesso, ele saiu pra treinar com os brothers dele.
Com
né?
Ele mesmo, ele saiu pra treinar com o Greg Jackson.
Alá Shogun. Alá Shogun, Alá Glover, né, Glover que Glover. Treina na garagem, né. E, então, eu tô muito desconfiado, né, mas vamos dar um voto de confiança, né, porque eu acho que o Rafael é um cara que sempre se mostrou bem profissional, né? Bem trabalhador, um cara que ele venceu, né? Um período adverso para se sagrar campeão, sempre mostrando que, né? Que é muito mais trabalho do que técnica, né? E eu acho que vou mudar esse voto de confiança para ele, mas estou bem desconfiado.
É isso que esse ponto me estranha também, o que você comentou, que é o fato dele não é que ele saiu para outra academia, né? Mas também, eu entendo um pouco o Tintin, esse lado dele, cara, sabe o que você acha, Tintin? Ele é um cara que não é nenhum jovem, né? Ele é um veterano já também, então de repente ele já acha que já tem mais ou menos a receita na cabeça, não precisa começar do zero, já projeta em algum lugar. Você encara mais naturalmente essa mudança também, Tintin? Ou você acha que também no final de carreira não é hora do cara sair da onde ele estava?
Não, a mudança é absolutamente normal, né? Trata-se de uma vontade voluntária do cara que seguiu o caminho que ele acha que tem que seguir, nada mais natural, nada mais aceitável do que isso. A questão só é nos preocupar com o lado de rendimento dele, né? Se vai dar certo ou não vai dar certo. Mudanças são naturais, podem dar certo, podem dar errado. Esse tipo de mudança, temos alguns exemplos de que não deram certo. Nada impede que possa dar com ele.
Não é regra,
até
né?
Até porque o perfil dele de trabalho é bem diferente. A ética de trabalho dele é bem diferente de alguns exemplos que foram usados, né?
Shogun. Então, pronto, falei.
É. Ele tem um cara que sempre teve uma ética de trabalho absolutamente gigantesca e inabalável. E espero que dê certo, sim, porque é um lutador de elite que, né, como a gente estava até comentando, faz sempre grandes lutas e tá no auge da forma física e técnica dele, né, nesses últimos 2 anos aí. Foi o que de melhor vimos do Rafael dos Anjos. Torcer para dar certo, embora o risco de que não dê certo, de que ele tenha uma queda de rendimento, realmente exista. Espero que ele consiga tirar tudo do melhor nesse novo ambiente que ele formou para ele treinar.
Bem, que será uma baita luta, que já vai com certeza fazer jus às expectativas no fim de semana. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma, né? Vai matar a saudade do UFC, com certeza. Quem chega nesse evento também, Biel, é o Marcin Held, um garoto de 24 anos, né? Polonês, mais um polonês desembarcando aí no UFC. Chega do Bellator, né? Um grande finalizador aí, com alguns títulos mundiais de jiu-jitsu, então ele tem vitória em ADCC, tem vitória no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, da IBJJF, enfim, um grappler de primeira que fez muito sucesso no Bellator e agora desembarca no UFC, prometendo bastante, né? Desembarca no mar de tubarão, que é a categoria que ele se encontra, que é dos leves, e já pega de cara o Diego Sanches, uma carne de vaca bem mastigada. O que você acha dessa luta entre um trocador alucinado e o...
Gostei do carne de vaca bem mastigada.
Acho que foi um adjetivo, foi o melhor que eu encontrei no momento pro Diego Sanches. Uma luta entre um trocador veterano, explosivo, e um grappler garoto. O que você espera dessa luta, Biel? Você tem boas expectativas com o Marcin Held? Ou acha que já pode ser aquele famoso choque de realidade chegando no evento?
Eu acho que o Held, ele é um lutador, ele impressiona principalmente pela experiência dele, né? Ele é um cara de 24 anos, mas ele tem bastante luta no cartel dele. E acho que o Diego Sanches é um bom teste, sabe? Não tá no nível que ele tinha, por exemplo, em 2009. É óbvio que ele meio que teve uma decadência ao longo do tempo também, pela quantidade de porrada que ele já levou. E eu acho que é uma luta muito boa pro Held. Eu acho que se ele fazer uma estratégia decente aí de não trocar na curta com o Diego Sanches, que é normalmente o que ele quer, né? Porque às vezes o Diego Sanches, ele vê que ele não tem possibilidade de ganhar a luta, ele toca o foda-se e começa a sair na porrada. E acho que o Held, se ele não cair nesse jogo do Sanches, levar a luta pro solo, onde ele é superior, acho que ele pode vencer e seria aí uma boa vitória para ele, né?
Agora vai ser muito interessante essa luta, né? Porque é um cara que o Diego Sanches, a gente sabe, vai chegar querendo trocar soco alucinadamente dele no primeiro instante. Vai ser um belo choque de realidade pro Held. Agora eu acho que se ele levar pro grappling, não tem como ele não sair com uma vitória na estreia dele no UFC. Abaixo dessa luta, Luiz Guilherme, Ricardo Lamas e Charles do Bronx Oliveira, hein? Que lutinha sensacional, bem casada. Que evento vamos ter nessa luta principal? Já promete alguma pancadaria? Talvez o Rafael trunque um pouco no clinch na grade. Ricardo Lamas e Charles Oliveira. Essa é outra que eu aguardo pancadaria. E se for pro chão, é um grappling de alto nível e ofensivo dos dois, que vai promover uma disputa de grappling muito interessante também, né?
Não, com certeza. Acho que tem tudo para ser um lutão, né? Eu acho que o que me preocupa um pouco aí, pensando no lado brasileiro, é que ele pegou a luta muito em cima da hora e ele tem sérios problemas para bater peso. Então, não sei se ele vai bater esse peso aí, mas ocorrendo a luta, vai ser um lutaço. E eu acho que o Lamas, ele é favorito, já vem se preparando para pegar o BJ Penn. Então, acho que... Mas tem tudo para ser uma luta que versada na trocação, talvez, né? Eu acho que aí na trocação o Lamas vai sair um pouco com a vantagem aí, porque eu acho que dificilmente o Charlinho vai conseguir derrubar o Lamas e a luta vai ficar em pé.
É, o Charles lutou contra o Pettis, né, lá no final de agosto, e volta agora, é pouco tempo, mas enfim, eu acho que é que o Lamas é uma bela de uma encrenca, na verdade, também, né?
Duro, lutador muito duro, né?
Muito duro, o Ricardo Lamas, que é uma categoria também a dos penas que anda bem embaçada. Mas eu acho que com certeza o Charles, mas que de repente ele tem algum problema, ele vai entregar uma luta animada.
Isso é.
Eu não consigo lembrar uma do Charles que não tenha sido muito boa. Então, outra luta de alta expectativa. A gente está falando só de lutas. Eu até pulei Martin Bravo contra Cláudio Puerres. Você quer falar alguma coisa, Gentinho, da final do Tour Finale? Aí você tem algum comentário?
Final do Tuf, não cheguei a assistir essa temporada. Não.
Você é como um fã de Tufs, né? Eu não assisti também, eu já não gosto muito de Tuf, mas Alexandre Matos fará uma prévia maravilhosa sobre essa luta. Aguardem no site, com certeza teremos todos os detalhes.
Rafael Oreiro é o homem do Tuf.
Rafael Oreiro é o homem da preguiça, né? Rafael Oreiro. Que está na faculdade nesse momento, vampetando, nos ouvindo, com certeza. Um abraço aí pro Rafael Oreiro. Benil Dariush e Rashid Magomedov, Biel. Esses russos aí não trabalham, hein? Agora o Magomedov, que vem de 35 vitórias seguidas, mas não lutou em 2016 ainda, né?
É, esse é um problema do Magomedov, né? Ele pegou duas sequências de inatividade bem longa, né?
A última foi por lesão no joelho.
Ele tiveram em dezembro de 2014, ele foi enfrentar o Durin em novembro de 2015, agora vai pegar uma luta 12 meses depois. É complicado, mas agora contra o Dariush é um teste bem interessante para ver se ele tem o nível de top 15 e tal. E só lembrar aqui que pela primeira vez o UFC respeita o público mexicano, né? Trazendo um card decente, que é amplamente melhor que das outras três edições que já tiveram no México.
É, finalmente, né? Porque se você pegar... É que as outras tiveram lutas principais, né? Interessantes, né? Mas um card em si fraco. Essa já traz um card inteiro apetitoso aí para os fãs. O Magomedov vem de uma lesão no joelho. Da última luta dele foi aqui em São Paulo até, inclusive, ó, o Steve pude acompanhar. Ele ganhou bem do Gilbert Burns, do Gilbert Durinho. E vai voltar agora contra o Dariush. É outra luta que promete uma luta de grappling interessante. Eu vejo essa luta se transcorrendo no grappling. Considero até o Magomedov favorito, mas difícil de desprezar. Aí o Dariush. Tintin, finaliza o card principal falando da Heather Jo Clark. Conhece, Tintin?
Conheço.
As expectativas que a gente já teve sobre ela, né, dentro do evento, acho que já foram maiores, né? Ela perdeu para Kovalevics em maio desse ano. Dá para dizer que ela estava ali na boca do topo da categoria. E é uma lutadora já de 36 anos, Tintin. Você consegue ver ainda ela, mesmo com essa derrota, ela vindo dessa derrota para Kovalevics, ela conseguindo refazer o caminho dela para o topo da categoria? Contra a Alexa Grasso.
Não, ela é uma veterana que vai ser usada ali para fazer um teste mais duro para a Alexa Grasso, né?
Que é estreante, né? Grande...
É, isso, exatamente. Mexicana, estreante.
23 anos invicta.
Vem de boas lutas no Invicta, ganhando lutadoras interessantes lá. Né? A última luta dela ganhou da Jodie Esquibel, que é uma lutadora dura também. Então acho que é mais um teste duro para Alexa Grasso. A Jo Clark aí não é a estrela dessa luta, não é quem o UFC quer testar, né? Ela é,
talvez pro grande público, né?
Ela é aquele degrau um pouquinho mais alto para a carreira da Alexa Grasso conseguir ter uma ascensão moderada, né? Não chegar logo no topo da divisão, então ela vai servir para isso. A Graça vem com bastante expectativa. Ela está em casa, né? Uma lutadora mexicana. E a torcida vai ter que carregar ela no colo, né? Porque ela é um ativo interessante para o UFC, para conquistar esse público.
E eu acho muito interessante, porque ela... ela vem... É uma piada, tem uma redundância, parece que é redundância, mas não é. Ela vem invicta do Invicta, né? E ela é um nome aí que já vem de duas performances da noite, na verdade, então resultados bons. Eu não pude ver, eu só vi alguns lances dela, não cheguei a ver uma luta completa dela no Invicta, mas é um nome aí para trazer uma sobrevida na categoria, com certeza. E pro público mexicano também, né, que fica se espelhando em Caim Velasquez como ídolo local, né, tenta pegar esses lutadores americanos com descendência mexicana como público local. Você ter aí uma atleta mexicana mesmo, de verdade, já representa bastante para a organização. A luta tem outras lutas ainda interessantes ainda. Tem o Sean Alvey, tem o Eric Perez, falando em mexicano, né? Lutando. Mas enfim, os principais são esses. Eu acho que por um tuf finale é um card excelente. É um excelente. A gente costuma ver cards piores que esses em até já vi evento numerado, né? Com uma luta grande e um card não tão bom. E acho o card principal inteiro dessa luta. Só não falo pela luta do tuf mesmo. Mas pelas outras dá para dizer que é um card muito interessante, que vem no dia 5, que é a famosa... É sábado, é isso?
Sábado.
Sabadão, que geralmente sábado. É o TUF. Não, vai ser sabadão. É esse sábado agora,
8 horas
de novembro, da noite. Um horário também decente, né, para os mexicanos, né, que já pegaram vários horários horrorosos também. Pessoal, mais um comentário sobre o TUF América Latina 3 finale, ou podemos passar a fase aqui? Biel, Tintin, Luiz?
Passa a régua aí.
Passa
a
régua.
Tranquilo. Pessoal, vamos falar... Tintin, até para o pessoal que está perguntando aqui para a gente, mandando perguntas sobre outros eventos, a gente vai fazer meio que um recap assim, geral dos eventos hoje. Não vai ser uma prévia completa, até porque nós temos horário a cumprir, Mas assim, vamos dar os destaques principais. Esse evento a gente fez um destaque mais completo, porque é o evento do próximo fim de semana. Agora vamos trazer em linhas gerais os próximos eventos. E vamos incluir algumas perguntas dos ouvintes, já que pingam aqui. Eu queria registrar aqui, ouvindo com a gente, participando do bate-papo pelo canal da Central 3 no YouTube aqui, Rodrigo Silva, Pedro Augusto, o Marco Antônio, fazendo o Léo Paes, nosso querido Leonardo Paes, destacou que o Marco Antônio está fazendo um ano de casado e curtindo o podcast. Baita festa de um ano de casado aí pro Marco. Um abraço, Marco Antônio, curtindo com a gente aí também.
A pastora deve estar bem satisfeita.
Exatamente, né? Muito satisfeita. Um abraço também pro Guilherme, que falou que tá com um probleminha no áudio do Tintim. Dá uma atualizada aqui pra gente, o áudio tá bom aqui do Diego Tintim, direto lá do Rio de Janeiro. Um abraço pro Fernando Justino também. E pra quem deixou pergunta no Facebook, que é a Sula Lopes, que deixa a pergunta toda programa pra gente, umas perguntas sempre muito boas. Já vou entrar na sua pergunta, e a do Pedro Lara também, já vou entrar na sua pergunta, Pedro. Passando para os eventos do UFC ainda em novembro. Lutas de cinturão que virão pela frente. Não tem como falar na outra semana, já temos o UFC Nova York, né? O UFC 205 histórico. E tem um anúncio para fazer no final do programa de hoje, sobre pessoal aqui de São Paulo, um encontro no dia seguinte do site do UFC Nova York. Vou falar no final do programa com detalhes. O UFC Nova York, dia 12 de novembro, terá, pela luta do cinturão dos pesos leves, Ed Alvarez contra Conor McGregor, pelo cinturão dos meio-médios, Stephen Thompson contra o campeão Tyron Woodley, e pelo cinturão peso-palha do UFC feminino, Joanna Jędrzejczyk contra Karolina Kowalkiewicz. Vamos começar agora pela luta das meninas, Diego Tintim, você como um fã dessas meninas, Joanna Jędrzejczyk contra Karolina Kowalkiewicz, valendo a presidência da Polônia, Tintim.
Valendo um ano de soletrando com o Luciano Huck, né?
Vai, tá. Essa é boa. Essa pra Forca vai, é fenomenal, tá, né? Jędrzejczyk e Kowalkiewicz pra Forca aqui no colégio é um espetáculo. Fala aí, Tintim, o que você acha dessa luta? E Jędrzejczyk, mais Joana, uma vez, favorita.
É, a favorita, Joanna, né? É uma das... Talvez um dos cinco maiores... melhores lutadores do UFC da atualidade, né, contando todas as divisões e ambos os gêneros, né, eu acho que a Joanna deve passar com menos dificuldade do que passou pela Cláudia, por exemplo, né, pela Cláudia Gadelha, que eu acho que é uma adversária mais dura do que a Kowalkiewicz. E se tudo correr dentro do esperado, ela mantém esse cinturão aí com mais uma grande atuação, né, talvez a lutadora mais visceral que a gente tem dentre os campeões do UFC atualmente.
Luiz, manda bala.
Não, só duas observações, que elas já se centraram no MMA Amador, né, no Longico 2012, e também acho que um ponto aí que até jogo para nossos ouvintes aí é que relação o porquê que o UFC não aproveitou a oportunidade para fazer um grande evento na Polônia.
Eu pensei nisso
polonesa
também.
Acho que quando a Karolina ganhou da Rose Namajunas, na minha cabeça dava como certo que eles iam aproveitar a oportunidade, mas pelo visto deixaram passar.
Tem umas coisas que são tão óbvias que parece que não fazem só pra não dar
por birra.
Exatamente.
Né? Era tão óbvio que ia ser um ambiente polonês essa luta, né?
Fala, Birra.
Na verdade, eu meio que entendi essa decisão do UFC. Acho que foi uma forma de premiar a Joanna, né, pela atenção que ela vem chamando, né, pelas últimas performances dela, tipo, pô, vamos dar uma moral pra ela, vamos meter ela no card de Nova York. Acho que essa, pelo menos, na minha opinião, foi o ponto de vista do UFC em relação a isso aí.
É, e ela como campeã, lutando num evento que deve chegar próximo aí de 2 milhões, se não superar, né, pacotes vendidos, ela deve ganhar uma porcentagem aí no pay-per-view também. Isso pra ela é importantíssimo, pra ela ganhar mais fama e ganhar mais dinheiro também na luta.
Pra mim, continua sem sentido não ter sido feita na Praça de Varsóvia essa luta, com o João Paulo II assistindo, e mais ninguém no card, não precisava de ninguém, né? Pode colocar um bando de... pode fazer rinha de galo no resto do card, brincadeira, viu, ditos animais. Mas pode fazer qualquer coisa no resto do card, que pode fazer briga de robô, que não tem problema aqui, encher de qualquer jeito pra ver. Agora que será muito interessante, será, assim como será Stephen Thompson contra Tyron Woodley. Finalmente o Stephen Thompson tem direito ao seu title shot. Biel, vai pra você essa. O Tyron Woodley, o campeão improvável, um desafiante improvável que tomou o cinturão do Robbie Lawler, que estava com uma aura de indestrutível, com o nocautão no primeiro round e pega o Stephen Thompson, que teve que se provar contra o Johnny Hendricks e contra o Rory McDonald para se acreditar como desafiante. E é um matchup horroroso pro Stephen Thompson, ao meu ver. O que você acha, Biel?
Eu acho que é um confronto de estilos bem interessante mesmo, né? O Thompson enfrentou um wrestler duro, que é o Johnny Hendricks, porém o Woodley ele é diferente porque ele é fisicamente mais forte, né? Então acho que isso que pode prejudicar o Stephen Thompson, é claro, da bomba que o Tyron tem nas mãos. Mas é sempre interessante ver o Thompson lutar. Eu acho também que ele tem um estilo talvez meio encardido ali pro Woodley, né? Principalmente com os chutes que ele usa. E pelo menos a justiça rolou nesse caso, né? O Thompson vai poder disputar o cinturão. Achei que depois do Rory McDonald, o nego ia querer colocar o capeta pra lutar com ele, né? Pô, o cara teve que ganhar do Hendricks, do McDonald. E, pô, finalmente tem essa oportunidade pelo cinturão. E é uma luta bem interessante de se assistir. Acho que é o que eu tô mais aguardando nesse card.
Eu também. Eu tô animado pelo confronto de estilos. Agora eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria ver o Stephen Thompson contra o Robbie Lawler. Então, no caso, ele vai pegar um wrestler que mal e mal tem um jogo parecido com o do Johnny Hendricks que ele ganhou, né? Então, de repente, ele consegue manter uma distância. Eu acho o Tyron Woodley um wrestler de pressão mais forte que o Johnny Hendricks. Então, para ele fazer para ele entrar que nem um touro e jogar na grade, o Stephen Thompson eu acho mais provável do que o Johnny Hendricks. E ele tem uma envergadura maior também, que é do Hendricks, que é muito curto, ele é muito baixo para a categoria. Agora, mesmo assim, eu também não dá para descartar o Stephen Thompson conseguindo controlar a distância. Vai ser um matchup muito interessante. Luiz, você como nosso convidado, novamente fica aí com o main event da noite, que é o Ed Álvares colocando o seu título contra o Rei dos Penas, Conor McGregor, que Alexandre Matos colocou o Rei dos Penas, mas eu acho que é um rei já meio preguiçoso dos Penas, né? Daqui a pouco tá na hora de largar esse cinturão, viu, seu Conor McGregor? É uma disputa que te anima ver o Conor McGregor, Luiz? A gente já comentou aí sobre outros programas o quanto anima ver o Conor McGregor disputando. E mais do que isso, você acha ele um desafiante legítimo que vai fazer frente ao Ed Álvares ou não?
Eu acho que ele deveria primeiro ter abandonado o cinturão dos Penas. Né? Eu acho que ele não pode travar a categoria como ele travou. E sobre a luta em si, eu vejo que o Ed Álvares, no meu ver, é muito favorito. Eu acho que junto com o Rafael dos Anjos, para mim, seriam os piores jogos né, que o Conor teria na divisão dos leves. E é porque é um cara que tem um wrestling forte, que pode derrubar e amarrar o Conor por 5 rounds, tem preparo físico, tem queixo e tem trocação. Então,
tem o kit completo.
Tem o kit completo e eu acho que o Conor pode ganhar, não tem por que eles duvidar da mão dele, mas eu acredito que o Álvares é muito favorito e só perde para ele mesmo.
Por o Álvares não ser um cara com uma envergadura muito grande, a envergadura deles não vai ser uma coisa muito dispare na luta. Então,
verdade.
Por Conor não é um matchup tão ruim nesse sentido. Agora eu vejo o Ed Álvares fazendo a risca, ele assistindo a luta do Rafael dos Anjos contra o Anthony Pérez e fazendo a risca, o que ele fez, que é aquele jogo de pressão na grade, né? Então você evitando esses golpes de longa que são a potência do Conor McGregor, devem garantir ao Ed Álvares aí a manutenção do cinturão, apesar que o Conor McGregor já nos ensinou a não duvidar
dele,
né?
Exatamente, não pode duvidar.
Então não vamos duvidar do cidadão, não acho que o pessoal que fica descartando ele, não tem mínima chance também, não é por aí. Agora que o Ed Álvares é favorito, não dá pra negar. Essas são três das lutas principais do evento ainda, que não, e ainda tem um caminhão de luta no UFC Nova York que merecia o nosso...
O Bruno...
Destaque. Oi, Tintin, pode falar.
É o primeiro evento que tem três disputas de cinturões de UFC 33, que foi em setembro de 2001.
Porque o UFC 200 não teve três, né? Porque o Brock Lesnar foi menos...
ter tido, mas não rolou. Isso. Porque a luta do John Jones com o Cormier caiu.
Exatamente. Caiu e o Anderson Silva cumpriu a sua tarefa. Inclusive, tem gente perguntando, aliás, ficou de semana passada, Tintin, ainda bem que você falou, muita pergunta sobre o John Jones, porque o teste dele de antidoping teria dado que o suplemento dele estaria contaminado. Mas é o seguinte, pessoal, até agora nós não temos mais muita informação sobre esse caso ainda, não temos julgamento. Então a gente aguarda mais informações aí sobre esse caso do John Jones para poder falar e repercutir aqui no programa. Por enquanto, informações muito preliminares, não dá para falar sobre o que se estaria mesmo com doping confirmado ou contaminado do John Jones. O UFC 205 em Nova York ainda vai contar com Chris Weidman contra Yoel Romero e Khabib Nurmagomedov contra Michael Johnson. É, rapidinho, Tintin, Weidman e Romero. Quem ganhar, title shot. A gente já discutiu um pouco aí a categoria dos médios nos últimos programas. Agora, dependendo de como cada um deles vencer, fica na boca da disputa, né?
É aquilo, né, que tá parecendo que dessas duas lutas do Romero contra o Weidman e do Rock Hold contra o Jacaré, aquele que vencer de maneira mais com mais autoridade, né, vencer de forma mais incontestável, me parece que vai ser o próximo desafiante, né? Porque são duas lutas que os vencedores, não tem como você ter um argumento incontestável ali que merece mais do que o outro, né? São caras que estão no topo da divisão há muito tempo, dois deles já tiveram o cinturão, os outros dois ainda não tiveram a chance de disputar, né? Mas apesar de grandes vitórias. Mas essa luta tem tudo para ser um duelo intenso, né, cara? São dois lutadores muito completos, mão muito pesada, wrestlers de elite, né? O Romero um pouco mais, mas o Weidman tem vantagem ali na
Desculpa, eu tô muito animado. Eu tô muito animado em ver o Weidman lutando contra um wrestler forte de novo. Faz muito tempo que ele não luta. Ele pegou com o Anderson.
Exatamente,
era um striker, como, o Rock Hold também não é um wrestler, né?
Como o Romero nunca enfrentou, né, no MMA, né? O Weidman tem a vantagem ali de ser mais jovem, né? De ser mais impetuoso e tal, mas o Romero também nem parece que tem a idade que tem às vezes, né, cara?
Lógico que ele nunca pegou um wrestler que nem o Romero, mas o Weidman foi um wrestler All-American, campeão nacional, né? Então também é uma
barra. De alto nível, não do nível do Romero, mas de altíssimo nível também.
Vai ser muito interessante.
Tem tudo pra ser uma luta muito tensa, cara. Eu acho que vai ser aquela luta que, mesmo que não entregue uma luta fenomenal, vai ser aquela luta que você fica todos os segundos da luta ali, achando que em qualquer momento pode acontecer algo que vai mudar toda a história, né?
Eu acho que tem altíssima chance de descambar a pancadaria também, porque um não vai conseguir anular o outro com o wrestling, nem conseguir fazer o seu wrestling prevalecer, e aí vai ficar pra pancadaria a conta. Khabib Nurmagomedov, Michael Johnson, te anima, Biel? Eu acho que aí tá com uma carinha de passeio do Khabib, tem que ver como é que ele vai voltar, né?
Acho que é uma luta aí pra... pelo menos para dar um dinheiro também pro Khabib, né? Porque depois do que rolou na negociação, fala para pega uma luta aí, pelo menos para você se garantir também com o Tyron Shot. Mas não dá para brincar com o Michael Johnson, né? Eu também não apostava com o Michael Johnson ganhar do Poirier, e ele, pô, jogou o maluco no chão de qualquer jeito, né? Parecia um saco de batata. Então acho que é uma luta.
Tony Ferguson também, né, Biel?
É, ganhou do Tony Ferguson já também. Então acho que o Khabib também não pode dar bobeira com o Michael Johnson, mas se ele aplicar o jogo dele com o Sambo ali de derrubar, é uma luta tranquila para ele.
Bem, para finalizar aqui nossos destaques do mês de novembro, né, o que dá para destacar aqui é que nos cabe, queria que o Luiz dissesse sua expectativa. Primeiro, Luiz, se você vai estar presente no UFC São Paulo, aqui no que teremos no dia 19 de novembro, no ginásio do Ibirapuera, o que você acha da luta entre Ryan Bader contra Rogério Minotauro, né? Eu acho que a gente esperava ver o Alexander Gustafsson lutando aqui em São Paulo, foi uma decepção ele ter saído do card. Agora, ainda assim, será uma luta entre dois caras que estão ali no top 10, 15 da categoria dos meio pesados, que também não é mais forte do UFC hoje, mas de muito nome na categoria. É um evento que te anima, esse do UFC em São Paulo, ver o Tominhas de volta. O que você tá achando desse evento aqui em São Paulo e do Ryan Bader contra o Minotauro? Rapidinho, Luiz.
Eu até pensei em ir, mas depois esperei para ver qual seria o card, né? Quando eu vi o card, eu desisti. Eu acho que prefiro ver em casa, né? E eu acho que não me anima muito o card. Eu acho que até o card do mesmo dia na Irlanda do Norte, né? Do Belfast, tá até um pouquinho melhor, no meu ver. Tem umas lutas melhores. E eu acho que o UFC deixou a desejar nesse card. Eu acho que a luta do Minotauro com o Bader é uma luta que faz até sentido dentro da categoria, mas também não é uma luta que eu acho que sirva para main event, né, de UFC em São Paulo.
Eu acho que não tem nenhum potencial de entretenimento essa luta,
exatamente,
né?
Exatamente, é uma revanche também, né? E eu acho que sobre a luta em si, eu acho que o Bader é favorito, né? Mas eu acho que o Minotauro tem chance, eu acho que não... o Bustamante tá aí, né? Acho que dá pros dois.
É, sobre a luta principal, o seu comentário de que você tá louco pra fazer seria que merda, né? Exatamente. É, que... Eu esperava em São Paulo algo muito melhor, né? Não é a primeira vez que, infelizmente, o UFC faz isso em São Paulo. Acho que é o quinto ou sexto evento aqui, e acho que tiveram dois bons. Foi o Renan um que teve o Renan Barão e o Lyoto Machida encabeçando, que foi em Barueri até. Barueri, é. Não entre eles a luta, mas foi muito interessante o evento desde o começo, e eu estive. E o último, que não, foi o MMA Brasil cobriu em loco, foi o ginásio do Ibirapuera, que também foi um evento bom, desde o card preliminar. Vai ter Matheus Nicolau, vão ter alguns nomes interessantes aqui no UFC em São Paulo, mas fica devendo, tá, né?
Fora e Bispo, isso é legal também.
Ah, Tintin, eu não gostei muito, viu? Achei um card principal fraco. É, eu achei que é o tipo de luta principal, não foi tão ruim igual Maldonado e Miotite, mas... É o tipo de card que coloca uma luta ali e não me, pra fechar tudo. Coloca
você
luta
que bebeu pouco, mano.
Oi?
Você que bebeu pouco.
Acho que foi isso mesmo, eu que bebeu pouco. Tá por aí mesmo. Pessoal, tem muito mais coisa no mês de novembro. O Alexandre fez uma lista gigantesca de lutas. Vai ter, por exemplo, vai ter lutando no Bellator. Teremos Nick Pica no Bellator lutando. Pra alegria de Diego Tintin. Então, sabe... Mas sem brincadeira, pessoal, vai ter muita luta interessante mesmo nesse mês de novembro. Confiram o guia todo que o Alexandre fez, que vale a pena, vocês não vão perder. Vão ficar ligados cada evento, o que está rolando de especial. Ele colocou até lutas com alto potencial de entretenimento, que mesmo de não serem muito relevantes, vão entreter bastante quem vai assistir. Bem, pessoal, vamos passar para o último, bloco aqui do nosso programa, que a gente vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Bem, vamos chegando para aqui para o bloco de encerramento do podcast It's Time Edição 5. Temos aqui 10 minutinhos para encerrar e eu queria trazer algumas perguntas, né? A gente aproveitou que a pauta estava bem aberta hoje, era uma grande pauta de prévia aí. E tem duas perguntas interessantes aqui, que eu quero repercutir. A Sula tinha mandado a pergunta semana passada, a gente não tinha conseguido ler. Coloca a pergunta aqui e eu vou dar uma lida e eu gostaria que Diego Tintin saísse opinando. Ela comenta aqui, é um comentário longo, Tintin, no qual, em síntese, ela coloca que... Pelos resultados do que os pesos leves do WEC e do Strikeforce apresentaram no UFC, quando eles chegaram no UFC, os lutadores que vieram do WEC e do Strikeforce, e aí ela cita aí o Ben Henderson, o Pettis, o Cerrone, por exemplo, que vieram do WEC, ela coloca, vocês não acham que a tal superioridade técnica dos lutadores do evento fundado por Rodion Gracie, sim, o homem que tinha bigode na época, é um pouco exagerada? Olha... Titim, começa por você, sobre a categoria dos leves ter uma superioridade no UFC exagerada sobre os outros. Eu acho que o que ela quis dar a entender é sobre o nível dos lutadores que tinham na categoria e os que vieram de fora. Começa você, Titim. Eu tenho opinião formada aqui já.
Eu acho que ela está meio que dizendo que a gente exagera na superioridade dos lutadores do UFC de uma forma geral, né? Ela exemplificou com a categoria dos leves, os lutadores chegando e disputando e até conquistando o cinturão, os lutadores estavam fora do UFC. A categoria dos leves é um caso à parte, porque é, sem dúvida nenhuma, a divisão mais povoada do mundo do MMA, né? Até porque é a divisão onde tem uma faixa de peso onde a maioria dos habitantes do mundo se encontra.
Tem mais seres humanos nesse peso, inclusive.
Dá para tirar mais talento por aí, porque tem muito mais pessoas de 70 quilos no mundo do que pessoas de 115 quilos né, habitando
ou de 57.
Ou de 57. Então, por ser uma média assim... Então, realmente, quando o UFC fundiu as divisões do EC e do Strikeforce, e agora até o né, de outros eventos, como o Ed Alves fez o Bellator e tal, realmente os caras chegam num nível muito alto. A gente sempre fala aqui, se o Michael Chandler chegar no UFC, ele vai chegar ali também. A gente falava do Will Brooks, que chegando também ia chegar, também ia já começar a carreira dele no UFC já próximo do top 5, pelo menos do top 10. Porque são lutadores excepcionais que não estavam no UFC por questões comerciais. Eles ganhavam mais nos outros eventos do que ganhando no UFC. É uma divisão, e isso acontece com poucos lutadores em outras visões, acontece bem mais, né, nesse peso leve e talvez no meio médio também, que os lutadores conseguem ganhar um pouco mais fora do UFC, né? Então, é meio óbvio que no UFC estão a maioria dos grandes lutadores de MMA no mundo, mas não estão todos, e esses exemplos que você deu são o que confirmam essa afirmação. Não são todos os melhores lutadores do mundo que estão no UFC, não. Tem lutadores que estão fora do UFC, mas chegando ali vai estar entre os melhores também.
Eu queria fazer um breve comentário aí sobre dois pontos importantes, antes de colocar o Biel e o Luiz aqui na roda. A categoria dos leves do UFC, ela tem um panorama muito específico, porque ela nos primórdios do UFC, ela era fraca, inclusive, né? A gente teve James Pulver, campeão. A gente teve, como é que chama aqui? O Sam Shrek, campeão. Então, é uma categoria que, enquanto as outras Sam eram... Shrek é o personagem, né?
Acho que o Bruno tá muito focado nos memes aí, ele lembrou do Shrek, né?
Biel, deve ser isso mesmo. Agora, sem querer me estender muito, mas você vê nos primórdios do UFC as categorias mais pesadas sendo mais fortes, então os pesados, meios pesados e tudo mais, e a categoria dos leves meio renegada, era meio que as sobras até aparecer o BJ Penn, que foi o primeiro dominante dessas categorias.
Até porque a categoria dos leves teve um hiato gigantesco sem ter campeão.
Isso.
Que o BJ Penn, acho que empatou uma luta com o Cal Uno, que ia decidir ali quem seria o próximo campeão, né, depois do James Pulver. E essa luta empatou, e você decidiu não dar cinturão para nenhum dos dois e não fazer mais luta de cinturão por uns 3 ou 4 anos, até que teve de novo a disputa de cinturão no peso leve.
E tivemos uma inversão hoje em dia, né? Então, acho que com a expansão do esporte do MMA e a profissionalização e tudo mais, e mais atletas migrando para o esporte, começou a fazer parte essa situação que o Tintin comentou, de existirem mais pessoas e mais atletas com 70 quilos pelo mundo, e a categoria foi naturalmente se tornando mais forte, e hoje é a mais forte do MMA mundial. Agora, se você pegar, Úrsula, todos os lutadores campeões chegaram de outros eventos, você teve de campeão, o primeiro foi o Rockhold, se eu não me engano, que foi campeão, e agora, por favor, me ajuda se eu estiver errado, e só agora o Ed Alvarez conseguiu
título nos leves. Teve o Ben Henderson também.
O Ben Henderson teve nos leves também, é verdade. Chegou antes nos leves e foi campeão.
Pet também.
Então, eu tô buscando fora do peso dos leves.
Ah, fora do peso dos leves.
Isso. Acho que foi só o Rockhold, né? Porque eu tô pensando... O
Cormier também.
O Cormier, ele fez uma luta no Strike Force também, né? Não dá pra dizer que ele fez...
Não, ele ganhou o GP no Strike Force.
Então, ele ganhou o GP, aquele que ele entrou como reserva, na verdade, né? Ele era suplente no GP e entrou e ganhou. Então, mas ele lutou esse torneio. É que assim, ele não teve uma carreira longilínea igual tiveram esses lutadores do peso leve.
Ele já tinha algumas... Ele lutou umas 4 vezes no Strike Force, não me engano.
O Alexandre fez uma recapitulação em alguns programas, tentando buscar qual que foi, isso foi um texto, para mostrar que geral que o UFC trouxe de fora nos últimos tempos estava levando lenha. Um exemplo claro tinha sido o Hector Lombard, né, que chegou como grande desafiante para o Anderson Silva e levou a pau de todo mundo. Mas enfim, eu acho que a categoria dos leves, ela é uma exceção da regra, por tudo que você falou também, Tintin.
Tyron Woodley também veio de Strike Force, tem alguns casos, né, não são...
Porque você vai basicamente, teve um campeão por categoria, então realmente eu tava fazendo a conta, agora vocês me ajudaram, realmente não foram poucos assim, que deixaram a passar de ser campeão fora dos leves, são 3 exemplos que vocês conseguiram citar aí, meio médio, médio e meio pesado, mas enfim, Tintin, eu acho que os leves realmente fogem à regra, né, esse é uma... É uma categoria sui generis, ela é muito popular, ela é equilibrada e no mundo inteiro você tem nomes que se viessem para o UFC hoje dariam trabalho.
Exatamente, concordo inteiramente. Acho que é um pouco do que a Sula, né, que fez a pergunta, ela quis dizer isso também, né, que peso leve nasce igual grama aí.
Obrigado pela Sula, que sempre participa e sempre faz perguntas bem abalizadas e comentários grandes, com argumentos em geral. Sempre contribuindo bastante com o podcast. Para finalizar a edição de hoje aqui, que Leandro e a mim já apita do Melo que tá chegando ao final, o Pedro Lara comentou, Biel, comenta você rapidão, a questão do Mark Hunt querer processar o Brock Lesnar e o UFC, porque o UFC não estaria cumprindo a política de antidoping dele, e de não tirar a bolsa do Brock Lesnar e tudo mais. Eu acho que isso é papo para o Mark Hunt conseguir mais dinheiro numa luta futura, né, Biel? Rapidamente, por favor.
Eu acho que o marcante, na verdade, o que ele tá fazendo, eu acho meio... Eu não acho que ele tá certo, porque ele assinou o contrato, né, sabendo dos riscos de doping do Lesnar, ele mesmo assim assinou o contrato. Ele, antes da luta, ficou um mês falando que ele ia nocautear o Brock Lesnar mesmo dopado. Agora, depois que o Lesnar caiu no doping, ele vem com esse papo de querer metade da bolsa e tal. Nunca foi citado que iriam dar metade da bolsa pro atleta que luta contra o atleta dopado, então acho que não tem muita razão do que ele quer ir, não. Mas acho que ele quer realmente receber uma grana a mais aí do UFC, mas também não sei se o UFC vai querer apostar nele.
É, mas eu acho que ele consegue um elemento de barganha, né? Ele tá meio que fazendo uma exposição negativa do UFC na mídia, né? Dizendo que o UFC passa pano para lutadores dopados e tudo mais, que queima um pouco o filme do UFC. De repente o UFC vai colar nele ali e vai falar, meu, fica quieto aí, vai que a gente dá uma luta mais legal da próxima, uma bolsinha legal, e parar de encher o saco na mídia. Mas que ele tem a razão dele, Biel, concordo com você, ele tem, né? Mesmo sabendo dos riscos que era lutar contra o dopado. Dopado, Brock Lesnar, todo mundo sabia. Luiz, para encerrar aqui o programa e sua participação, por favor, queria que você registrasse aqui um comentário sobre a possível casamento de Fedor Emelianenko contra Matt Mitrione no Bellator. Esse baita casamento, finaliza com esse comentário. Eu deixo seu abraço aí para todo mundo que acompanhou essa edição do It's Time.
É, sobre essa luta, eu achei que muito perigosa pro legado do Fedor, né? Eu acho que ele poderia muito bem levar o Mitrione pro chão, mas ainda não levou o Maldonado. Será que ele vai levar o Mitrione? E se a luta ficar em pé, eu acho que o Mitrione é favorito, né? Pelo que a gente viu na última luta. E
ele é burro, mas sabe lutar, né?
Exatamente. E sobre o podcast, eu agradeço a oportunidade de ter participado. Acho que foi uma honra pra mim, tá? E valeu aí ter feito parte desse programa.
É uma edição meio corrida, né? O Luiz já percebeu aqui que o ritmo é frenético. Muito assunto vindo no mês de novembro. Biel, obrigado pela sua primeira participação aqui. Espero que você esteja mais vezes nos acompanhando no podcast It's Time. Deixe seu abraço para todo mundo.
Valeu, Bruno. Valeu pelo convite aí. Quiser que eu participe mais aí, cobra o secretário de Educação do Estado de São Paulo aí para ter emendado umas segundas-feiras aí para... pra gente poder participar do podcast.
Beleza, obrigado, Biel. Que vagabundidade.
Essa equipe é maravilha, né?
E acompanha o Olimpo MMA do Biel também. Tintin, deixa o seu abraço, pessoal.
Bom, um abraço para todo mundo. Prazer estar aqui novamente. Espero que tenham gostado de mais um programa.
Muito obrigado, pessoal, acompanhou. Obrigado pro Vitor Almeida chegando aqui, mandando um abraço aqui também, que eu não registrei no YouTube. Obrigado, você acompanhou. Pessoal, fiquem atentos no Facebook do site. Essa semana nós vamos divulgar um encontro entre colaboradores, ouvintes, leitores do MMA Brasil no dia 13 de novembro, domingo à tarde, pós UFC Nova York, no 205, aqui em São Paulo. Diego Tintin estará aqui em São Paulo nesse evento. Tomaremos uma cerveja junto aqui em São Paulo. Convidamos a todos, fiquem atentos no facebook.com/MMABrasil essa semana para a divulgação desse maravilhoso encontro. Obrigado a todos que acompanharam. Voltamos na segunda que vem com a edição 6 do podcast Extreme, direto de Central 3. Boa noite, um abraço.